Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Com foco em pautas sociais e penais, plenário do Senado aprova mais de 50 projetos em 2025. Senadora propõe garantir vacinas a todos recém-nascidos prematuros no SUS. Parlamentares analisam proposta para bloqueio imediato de celulares roubados. Boa noite. Neste primeiro semestre, o plenário do Senado aprovou mais de 50 projetos de lei. Entre eles, o que considera fibromialgia uma deficiência, o que define regras para transporte aéreo de animais e o que aumenta a pena para furto de cabos de energia. Senadores também avançaram na chamada pauta feminina, com o fim da prescrição para o atenuante da idade nos crimes sexuais e o uso de tornozeleira eletrônica, já na autorização da medida protetiva. Repórter Érica Christian.
De fevereiro a julho, o plenário aprovou 52 projetos de lei em diversas áreas, alguns já sancionados. Na da saúde estão o que garante tratamento completo na rede pública para pessoas vitimadas por queimaduras e o que considera deficiência a fibromialgia ou fadiga crônica, o que garante aposentadoria mais cedo. O vice-líder da oposição, senador Marcos Rogério do PL de Rondônia, destacou a votação de propostas voltadas para a segurança pública, entre elas o aumento da pena para o furto, roubo e interceptação de cabos de energia e de telecomunicações e para homicídios cometidos em ambiente escolar.
O Brasil vive um drama com a violência. Uma forma do parlamento ajudar nesse enfrentamento é estabelecer uma legislação penal mais rígida, mais dura, e nós fizemos isso.
O plenário aprovou ainda o aumento da pena para manipulação de imagens de mulheres, o uso de tornozeleira eletrônica por acusados de violência, a reconstrução dentária para vítimas de violência doméstica e o fim da prescrição para crimes sexuais cometidos por menores de 21 e maiores de 70 anos de idade. A senadora Margarete Buzetti, do PSD de Mato Grosso, destacou a importância desses projetos.
Não são pautas simbólicas, são avanços concretos para quem vive situações duras e precisa do Estado como amparo. Eu mesmo tive um projeto sancionado agora, a ampliação do direito à reconstrução das mamas para além do câncer.
O plenário também aprovou regras para transporte aéreo de cães e gatos e a proibição de tatuagens e piercings em animais. A cota de 30% nos concursos públicos para pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas. E a prorrogação de prazo para regularização de terras localizadas perto das fronteiras.
O governo regulamentou o cadastro para consultar se um celular foi roubado ou furtado. No Senado, avançam propostas para acelerar o bloqueio desses aparelhos e seu comércio. Mais informações com o repórter Henrique Nascimento.
Já está em vigor o Cadastro Nacional de Celulares com Restrição, sistema que permite a qualquer pessoa consultar se um aparelho foi roubado ou furtado antes da compra. A plataforma reúne dados do aplicativo Celular Seguro, da Anatel, e de boletins de ocorrência em todo o país. O senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, destacou que as operadoras e bancos são notificados para bloquear os aparelhos.
Essa notificação é, então, compartilhada com as prestadoras do SMP, bancos e demais instituições participantes para bloquear o uso do terminal e o acesso a serviços bancários e outras aplicações neles disponíveis.
Além da regulamentação, o Senado analisa projetos que reforçam o combate ao comércio de celulares roubados. Um deles, do senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, obriga o bloqueio automático do IMEI, o número de identificação dos aparelhos, a partir do registro do boletim de ocorrência, sem necessidade de solicitação do usuário.
A polícia vai informar o IMEI do aparelho, que é um número único que cada aparelho tem, para a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, que bloqueia imediatamente o celular e ele não vai mais poder ser habilitado em nenhuma companhia telefônica.
Já aprovado pela Comissão de Segurança Pública, o projeto está na Comissão de Comunicação e Direito Digital.
Na volta do recesso parlamentar, o Senado pode debater um projeto que prevê o apoio do governo federal às redes públicas municipais de educação básica, que estão com baixo desempenho escolar e alta vulnerabilidade social. Repórter Alexandre Campos.
A proposta do senador Rogério Carvalho do PT de Sergipe prevê a criação do mapa de vulnerabilidade educacional a ser elaborado pelo Ministério da Educação a partir de dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, da taxa de evasão e abandono escolar e do Índice de Vulnerabilidade Social. As redes com desempenho pior que a média nacional nos critérios definidos na proposta serão identificadas no mapa. Aquelas localizadas no semiárido e na Amazônia Legal terão tratamento prioritário para reduzir as desigualdades regionais. Apesar de ser um direito assegurado a todos pela Constituição, Rogério Carvalho lembrou que o acesso à educação de qualidade ainda é uma realidade distante em muitas localidades no país.
As escolas que entrarem nesse mapa terão prioridade para receber recursos federais, assistência técnica, formação de professores e melhorias na infraestrutura.
Para garantir a transparência da iniciativa, a população terá acesso aos dados referentes à identificação das redes de ensino contempladas com o apoio federal. Como contrapartida, quem receber o suporte da União deverá prestar contas da aplicação do dinheiro transferido e dos resultados alcançados.
E os senadores também podem analisar uma iniciativa que garante vacinas a todos os recém-nascidos prematuros, independentemente da idade gestacional ou peso ao nascer. A vacinação deve ser disponibilizada nas unidades básicas de saúde e nos centros de referência. Os detalhes com a repórter Lana Dias.
De autoria da senadora doutora Eudócia, do PL de Alagoas, a proposta assegura a todos os recém-nascidos prematuros a oferta de vacinas e imunobiológicos no Sistema Único de Saúde. Na lista estão previstas vacinas que previnem o tétano, a coqueluche, a meningite e vírus que causam infecções das vias respiratórias, além de outros imunizantes recomendados por protocolos clínicos. A doutora Eudócia ressaltou a importância da vacinação abrangente para bebês prematuros.
São mais de 340 mil bebês prematuros por ano no Brasil. Muitos deles ainda não têm acesso a vacinas essenciais, como a hexavalente celular, simplesmente por estarem fora de critérios rígidos de peso e idade gestacional. Meu projeto assegura vacinas e imunobiológicos adequados para todos os prematuros, além de ampliar os centros de referência e fortalecer campanhas de conscientização.
O projeto prevê a ampliação dos centros de referência para imunobiológicos especiais em todo o país, além da divulgação de campanhas de conscientização sobre a imunização de recém-nascidos prematuros.
O Imposto sobre Operações Financeiras, IOF, está no centro de debates que envolvem os três poderes da República: Legislativo, Executivo e Judiciário. Neste ano, o governo federal anunciou aumento do imposto. O Congresso derrubou o reajuste, o governo recorreu à Justiça e ganhou. Mas você sabe qual o impacto desse tributo na sua vida? Saiba mais na reportagem de Marcela Diniz.
Me chamo Paulo, acabei de alugar um apartamento e vou precisar fazer um seguro contra incêndios. O IOF incide sobre isso?
Sou a Júlia e queria saber se o IOF tem alguma coisa a ver com o empréstimo que eu fiz no banco.
Sou Gesiel, do podcast Pé de Meia, e sei que o IOF tem tudo a ver com investimentos, tô certo?
A resposta para todas essas perguntas é uma só. Sim, o Imposto sobre Operações Financeiras está no seguro do Paulo, no empréstimo da Júlia, no investimento do Gesiel e em muitas outras coisas, como no dólar para viajar ou na compra da blusinha no site internacional. O IOF incide sobre operações de crédito, câmbio e seguro ou relativas a valores mobiliários como ações e cotas de fundos de investimento. O analista da Instituição Fiscal Independente, Pedro Henrique de Souza, diz que o IOF está no dia a dia do brasileiro.
A pessoa pega um empréstimo pessoal, financiamento para comprar um carro, um imóvel, ou então para conseguir um crédito consignado. O uso de cartão de crédito internacional, para compra de moeda estrangeira, ou então até mesmo investimentos. Qualquer aplicação do Tesouro Direto, ela vai ter incidência de IOF. Outra forma é justamente no seguro, plano de saúde, plano de assistência de funeral, um seguro contra incêndio para um apartamento. Então tudo isso tem incidência de IOF. Ele é um tributo que não tem como escapar dele, né?
Apesar de estar embutido em várias operações financeiras, o IOF não taxou o PIX.
Com edição de Rafaela Félix e trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.